E nós vamos conversar agora com o historiador João Laércio Lopes Leal, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, hoje nós falamos aqui na CBN sobre o livro A História Artística e Cultural de Maringá, que o senhor escreveu e que a Secretaria de Cultura vai lançar no próximo dia 28 de março. A gente gostaria de entender, de saber que informações o livro traz.
Então, Luciana, o livro ele se intitula História Artística e Cultural de Maringá, 1936-1990. Ele trata exatamente das primeiras manifestações artístico-culturais de Maringá, desde a década de 30, passando por todas essas décadas até chegar ao final dos anos 80, ou seja, em 1990, mostrando como que a cultura e a arte em Maringá se manifestaram de forma muito intensa em diversas modalidades, como a música, a literatura, o teatro, as artes plásticas, a dança, o patrimônio histórico, enfim. São mais ou menos 10 modalidades abordadas desde o início da história de Maringá até 1990.
Mas o que a gente tinha em 1936, por exemplo, a partir
então,
daí?
Maringá é uma cidade sui generis, né, Luciana? Maringá começa já com uma manifestação musical, que é o próprio nome da cidade, que é a canção Maringá, composta por Gilberto de Carvalho, em 1932. Portanto, 4 anos depois, em 1936, é batizado uma gleba, uma área de terras aqui no norte do Paraná, chamada de Maringá. Então, Maringá, desde o seu nascimento, já tem a arte, já tem a cultura no seu DNA.
E além da música, quais as outras manifestações artísticas que a gente tinha nessa década?
Então, no final dos anos 30 e início dos anos 40, você já começa a ter a chegada dos colonos, dos pioneiros, e já começam a ocorrer os bailes rurais. Você já começa a ter a Igreja São Bonifácio, que é de 1940, que é uma joia da arquitetura local, tanto é que ela é tombada pelo município, pelo estado do Paraná. Então, você já tem essas manifestações de arquitetura, de dança, de música, e alguma coisa também já ligada à fotografia, já no início dos anos 40, né? Que nós temos como primeiro fotógrafo de Maringá o seu Chizumba Kubota, né? Lá no Maringá Velho, com seu estúdio primeiro. Então, essas são as manifestações iniciais da história de Maringá.
Bom, e a partir daí?
A partir daí, a cidade foi intensificando, foi aumentando. Os anos 50 chegaram com muito mais força, como, por exemplo, a Rádio Cultura, que tinha seu auditório com duplas sertanejas. Você vai ter outros fotógrafos. Você vai ter o Teatro de Calil Haddad, que é o Teatro Maringaense de Comédia. Nós vamos ter os artistas plásticos como Edgar Osterrote, Valdemar Arana, e desde então não parou mais.
E o patrimônio histórico de Maringá tem uma documentação farta em relação a esse período, a essa história artística e cultural?
Temos. Nós temos muitos materiais, fotografias, documentos, imagens, depoimentos orais que pioneiros dessa época prestaram para nós, né? Porque o patrimônio histórico existe desde 1984. Portanto, são 32 anos de coleta e organização de um acervo, que foi o que mais a gente utilizou para produzir esse livro.
E o livro traz fotos também? Traz depoimentos também?
Traz. O livro traz 111 imagens, entre fotos, desenhos e pinturas. E tem depoimentos também de pioneiros que estão no interior, no corpo do texto. Tudo versando sobre arte e cultura.
Uhum. E quanto tempo o senhor levou para reunir todo esse material, pesquisar e produzir?
Olha, desde a origem da ideia até a feitura do livro, a consecução, foram 2 anos.
Uhum. Bom, e agora tem a próxima etapa, né? De 1991 até os tempos atuais.
Exatamente. Esse ano a gente está empenhado em produzir a sequência, que vai de 91 a 2015. Uhum. Então, até o final do ano, a gente deve ter lançado aí, provavelmente, o volume 2 dessa grande empreitada, que é recuperar a memória, a história da arte e da cultura em Maringá.
É possível dizer que a cultura maringaense teve um momento de mais efervescência ou seguiu uma trajetória linear?
Olha, eu diria que a grande época dourada de Maringá, em termos culturais e artísticos, talvez tenha sido a década de 80, porque é exatamente o período em que Maringá mais cresceu demograficamente falando. Então, a arte e a cultura meio que acompanharam o desenvolvimento econômico e social de Maringá. Se fosse para apontar uma década com maior efervescência, com maiores acontecimentos, pelo menos nesse primeiro livro, né, que vai até 90, eu diria que a década de 80 é o grande período.
E o que o senhor destacaria nessa década?
A década de 80 você tem, por exemplo, o surgimento do patrimônio histórico, né, o antigo projeto Memória, do qual nós fazemos parte aqui na prefeitura. Nós temos também a ocorrência do nascimento dos cinemas, né, ainda tem cinemas de rua e os cinemas de shopping, também fazem parte da cultura local. Nós temos muitas bandas na cidade, conjuntos musicais, tem também muitos fotógrafos, muitos artistas plásticos expondo seus trabalhos. Existem espaços culturais que são criados nessa época também, como, por exemplo, o primeiro teatro da cidade, que é o Teatro Oficina da UEM. Então, é uma década muito fértil na arte e na cultura.
Uhum. Em relação à arquitetura, qual foi assim, o ápice para essa expressão?
Olha, talvez nós não fujamos, né, do lugar comum, que é a Catedral, em 72. Né? A Catedral é um marco, não só arquitetônico, mas um marco também da fé, da paisagem da cidade. E temos outras obras também que chamam a atenção, como o próprio Teatro Calil Haddad, né, que a concepção dele é dos anos 80. Ainda que tenha ficado pronto nos anos 90, mas ele foi concebido na década de 80. Então, eu diria que a Catedral e o Calil Haddad são exemplos de arquitetura muito específicos de Maringá.
Uhum. E esse livro é um livro que, por exemplo, pode servir até como consulta para os estudantes, né?
Sem dúvida. Esse livro ele tem o objetivo de servir como referência, não só para estudantes, mas também para professores, a população de um modo geral, o homem comum, o especialista em arte e cultura. Porque a nossa ideia, Luciana, quando da produção do livro, foi incitar nas pessoas a curiosidade e o ímpeto para pesquisar mais sobre a arte, cultura e Maringá. Esse livro, ele não traz nem 5% da riqueza da produção artística e cultural da cidade. Então, ele é o início, na verdade, para que as pessoas se liguem no tema arte e cultura, como tem, por exemplo, na economia, na política, na sociedade e outros assuntos mais discutidos, né?
E relembrando iniciativas do passado, a gente podem surgir ideias para o presente, né?
Claro, sem dúvida. Esse trabalho, ele mapeou os principais eventos, episódios, lugares, personalidades, movimentos. Foi uma forma de inventariar a nossa memória e trazer para a população um pouco de uma área um tanto quanto negligenciada no que diz respeito à recuperação da memória, né? E eu acredito que ele sirva de estímulo para que as pessoas possam realizar novos eventos, novas intervenções na área da arte e da cultura.
Agora, sobre um novo projeto, né? O que a gente pode adiantar alguma coisa sobre o que vai aparecer, por exemplo, na década de 90, agora nos anos 2000?
A década de 90 a gente vai ter que falar muito, sem dúvida nenhuma, da movimentação teatral na cidade, que aumentou bastante, da música, com vários artistas que apareceram, que vieram de fora e se integraram à cidade, artes plásticas, o próprio cinema também, que você tem abertura de novas salas, ainda que tenha o fechamento de outras, mas tem abertura de novas salas. Então, é uma década, os anos 90 e os anos 2000, também muito rico, e vai dar, sim, um trabalho bem prazeroso de levantar sua memória também.
Então tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho.
Disponha, Luciana, e muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos com João Laércio Lopes Leal, ele é historiador do município, da Prefeitura de Maringá. Falamos sobre o livro A História Artística e Cultural de Maringá, de 1936 a 1990, um livro que vai ser lançado agora dia 28 de março e que foi escrito pelo historiador João Laércio Lopes, que compilou informações aí do patrimônio histórico desde a década de 1930 até os anos de 1990.